Retrato, cantado, poesia, palavra, represe, parece lamento, voz que ilumina meu pensamento.
Beleza, 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 gente. Estamos aqui com o nosso 10º programa indo ao ar, hein?
Que lustrosa maravilha.
Fala aí, Pedro Barsalini.
Porra, Matheus Cripa. Hoje nosso convidado especial, camisa 10, é ele. Ninguém mais, ninguém menos que Julião Vieira.
Oba!
Que honra, hein, meu? Poder estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite.
Que aí, isso, hein, Julião? Tamo junto.
Agradecer. A gente que agradece.
Estava com saudades desse estúdio aqui da Unicamp. Fizemos um breve recesso, né?
A gente tem que dar uma respirada também, né?
Tomar um banho de cachoeira, um banho de mar, pô.
Dar aquela lavada na alma.
Isso.
Fazer uns 20 dias de preceito.
Isso é importante.
É. Estamos aqui hoje com o Julião Vieira, um sambista nato, um compositor aí, visceral, tá sempre nas nossas rodas de samba, integrante do Votiana desde o princípio, né, Julião?
Opa, desde o princípio.
Ele que nasceu no ano de 77 em Tietê. Cara, como que você veio parar aqui, Julião? Fala pra nós.
É uma longa história, né? Meu pai trabalhava como mestre de obra da Caixa Econômica Federal na época. Eu viajava muito. Então, nasci em Tietê, fomos para Ribeirão Preto, capital, e viemos parar em Campinas. O primeiro bairro que eu morei em Campinas foi São Bernardo. Hoje tem um grande reduto de samba.
Famoso sambista. Boa sorte, hein? Alô, grupo da Serrinha.
Da Serrinha. E de São Bernardo, nós nos mudamos para Hortolândia. E lá eu morei até o ano de 97. De lá para Montemor. De Montemor para Hortolândia de novo e agora novamente em Campinas.
Tá certo. Cara, mas quando você saiu do São Bernardo para ir para Hortolândia, você continuou frequentando os bairros aqui de Campinas?
Na verdade, eu fiquei muito tempo. Eu era garoto, né? Fui para Hortolândia ainda garoto. Então, eu ficava mais na região lá mesmo, né? Eu voltei a frequentar os bairros de Campinas aqui já depois de adulto. Até rever alguns amigos que de infância mesmo.
Certo.
Comecei a tocar samba, a frequentar roda de samba com 12 anos de idade. Certo. Mas eu ficava sempre na região de Hortolândia, não saía muito.
Você frequentava o samba lá de Hortolândia?
Ali em Hortolândia, as rodas de samba com 12 anos. Saía, fugia de casa pra ir pro samba.
Mas então não tem nada a ver com sua família, assim, não, o lance da música?
Seu pai nunca tocou?
Não tem.
Eu ia perguntar isso.
Não tenho nenhum assim, familiar que seja músico.
Você que inaugurou, né? Eu também, eu que inaugurei. Na minha família sou eu.
Eu já não posso dizer o mesmo, né?
Mas, bom, enfim, né? Eu fugia de casa pra ir pras rodas de samba.
Seu pai não gostava que você fosse?
Na verdade, meu pai nunca impôs muito, mas era minha mãe mesmo.
É, sua mãe, chinela voava, você
sabe. Então, e era muito engraçado. Eu fugia pelo telhado, de verdade mesmo. Tem gente que não acredita. Eu esperava minha mãe e meu pai dormir. Eu dormia na beliche.
Uhum.
Aí a telha francesa, levantava,
tirava
duas, três telhas, saía, colocava no lugar de volta, descia pelo banheiro, já tinha um amigo lá do lado de fora me esperando com uma roupa, vamos pro samba. E eu, claro que às vezes o pau comia, né?
Quando a telha já fazia aquele barulho a mais.
Já aconteceu, uma vez eu tava voltando do samba e minha mãe. Hoje eu pego ele.
Já esperando, já com tudo armado.
E aí, a hora que eu coloquei as pernas pra baixo, assim, ela puxou. Aí o pau torou.
Olha o que o samba não faz com o cidadão, né, cara?
Não, foi muito engraçado. E tem gente que fala assim: não, isso aí é verdade. Minha mãe fala: isso é verdade, ele fazia isso. Ela, sexta-feira ela pegava as minhas roupas todas e escondia. Falei, hoje ele não vai pro samba. Mas aí tinha um amigo lá, o vizinho, falou: não,
emprestava
na sua casa lá, vou levar roupa, sapato, vou te esperar lá. E aí, que hora que você consegue? Tem que esperar minha mãe dormir, senão.
Caramba,
meu pai não
bicho.
Impunha muito, mas a dona Maria, até hoje, ela, ó. Faz o que eu mando, senão o couro come.
Tem que voltar. Até 10 horas tem que estar em casa.
Não, agora é.
É isso aí, Julião. E essa história aí é comum, né? No meio do samba, desde na época do Pixinguinha lá. Pixinguinha tinha essa mesma coisa aí com o pai dele, né? Frequentava grandes nomes da música, Jacó, todo mundo lá na casa dele, e ele ficava escondidinho,
ouvindo,
porque se o pai visse,
que maluquice, né, cara? É uma tradição antiga, né, assim, da nossa cultura.
de achar que alguns ambientes musicais não são próprios, né? Então, isso acaba acontecendo, mas aí quando a gente passa por isso, acaba tirando sarro, né? Porque...
É igual aquela história, né? Quando eu era criança, eu tinha medo de bêbado. Depois que eu cresci, eu descobri que a gente não faz mal pra ninguém.
Ah, muito bom, Julião. E você Julião. Começou a tocar cavaco, banjo de...
Cara, eu sou autodidata, samba, nunca, infelizmente, nunca estudei, né, meu? Eu até sinto falta disso, porque a maioria dos músicos que eu conheço são músicos estudados. Eu acho bacana isso aí. Eu não tive a oportunidade de estudar, porque da minha família não tive aquele apoio. Ah, o menino gosta de música, vamos botar ele pra estudar e tal. Uhum. E assim, eu aprendi meio que na raça aí, né? Cavaco. Mas eu aprendi a tocar cavaco já depois de velho, vamos dizer assim. Eu já tava com quase 30 anos de idade quando eu falei, vou aprender a tocar esse negócio.
Uma harmonia.
É, uma harmonia pra ver se... E a gente dá uma arranhada aí, tocar daquele jeito, né?
É, não, isso aí, Julião. E você falou, né, o Votiana, você tá desde o princípio, esse ano que completa 15 anos. É. Né, pra quem não conhece, gente, Votiana é um reduto do samba aqui de Campinas, lá na Vila Teixeira. Pô, fez escola pra muita gente, inclusive pra nós dois.
Nossa,
né, Bárcio?
Nossa senhora.
Pô, a gente aprendeu muita coisa ali, aprende até hoje.
Até hoje. Você tá louco.
E você começou a escrever quando, Julião? Você lembra, assim, que você falou, putz?
Eu não sei precisamente dizer pra você desde quando, assim, mas a primeira música que eu gravei, minha, foi no ano 2000, e era um pagode, um negócio bem dolente mesmo. E, na verdade, eu escrevi, e apareceu, na época, um empresário, falou, pô, você precisa gravar essa música aí. Então, o cara investiu uma grana, e a gente gravou pela Nadir Calvo, num CD chamado Talentos das Cidades. Era um pagode romântico e tal, na época. Mas, desde aquela época, eu já não era muito a minha praia, essa parada, né? Eu sempre gostei muito de partido alto e tal. A gente gravou, ele investiu uma grana, mas o grupo também, a gente era muito... não tinha maturidade pra...
Isso acontece muito,
pra,
né,
pra encarar, Julio? Essa vida de artista, né? Porque você tem que saber dividir as coisas, né? E a gente não tinha maturidade pra isso. O grupo, acho que durou mais um ano e meio, e acabou. Era o grupo entre nós. Daí em diante, eu comecei sempre a rabiscar alguma coisinha, né? Mas o meu primeiro samba, assim, de partido alto que eu compus, foi o meu particular, um samba bem conhecido, que já foi gravado pelo Votiana, inclusive, e eu gravei também. E é um samba que, graças a Deus, quando eu vou em São Paulo lá, a galera é bem aceito lá. E aqui também na nossa região,
sim,
né?
Sim,
claro. Samba mais conhecido aí. Esse samba aí tem praticamente a idade do Votiana.
Olha,
ou
só,
um pouco,
sabia,
mais, né? É. E eu apresentei esse samba no Votiana lá no início. E eu assim, o Serjão, o Julião faz samba. Ah, nossa, eu mostrei o samba, sabe quando você faz o samba? Ah, um samba aí. Os caras legal, pô, bacana, esse assim, meu tal. Daí, pra cá, a gente, de vez em quando, pinta uma inspiração, a gente escreve. Tem bastante coisa escrita lá, até que já cai no esquecimento, porque você escreve, deixa lá. E eu não tinha o hábito de gravar as canções, né? Então, você escreve e esquece a melodia. Então é uma canção perdida.
Sim, que hoje em dia a gente tem a facilidade,
hoje,
né?
Exatamente.
O celular já grava ali.
Tudo que facilita. Eu faço hoje eu já gravo, já registro ali pra não ter problema, porque a gente já não tem mais 20 anos. Então,
a
memória já,
né,
fica um pouco mais fraca, né?
Cara, mas acho que não é a idade, não. Se eu faço alguma coisa e não gravo, dá uma semana, já era, velho.
E hoje em dia é muita informação também, né, Julião?
Muito,
a gente
muito,
é samba de tudo quanto é gente, amigo nosso, coisa conhecida, coisa que a gente tem que tirar. Se a gente não grava ali a ideia na hora mesmo, muitas vezes passa batido.
E é uma
batido.
Pena que você perde muitas ideias bacanas. A gente que é compositor, eu sofro muito com isso. Às vezes eu tô dirigindo, tô na estrada e vem uma ideia.
Meu Deus, e aí não dá pra gravar na hora.
Pega o celular, minha mulher, o que você vai fazer? Fala,
calma.
Um negócio aí, peraí.
Gravando, silêncio.
Se não,
que é isso? Não, tô gravando aí, mano, porque a hora que chegar em casa eu vou ver se eu desenrolo isso.
Como que foi esse negócio do pagode da Votiana, assim? Como que você... Porque você já não morava mais aqui, ou já tinha voltado pra Campinas?
Eu residi em Campinas, já.
Já residi em Campinas. Mas você tava morando na Vila Teixeira ou não?
Não, Jardim Santa Mônica. Ao lado de São
Marcos. Aqui do lado. Samba
aqui.
Do Presidente.
Exatamente. Inclusive fiz muito samba com essa rapaziada, que na época era Turma do Vinil.
Olha,
antes
só.
De ser samba do Presidente, era a Turma do Vinil. Eu fiz muito samba com eles lá.
A história do samba de Campinas é antiga, né, Julião?
Antiga.
Fala aí.
Tem a rapaziada aí que já vem de longa data. Já.
Sim, a gente que tá chegando agora. Tem que respeitar os números baixos.
Não é bem assim, né? Chegando agora. Acho que, como dizia o Juninho Fortaleza, o novo sempre vem. E o bacana é que o novo que está chegando para a gente aqui, que a gente fala que é novo, entre aspas, é novo com qualidade, né, musical e bom gosto musical também. Isso que é importante. Porque acho que a música não tem idade, né, irmão? O gosto musical não tem idade. Isso aí nasce da gente mesmo. Ah, porque é mais velho, porque mano, tem uma rapaziada nova aí que tá vindo aí escrevendo umas coisas bonitas, fazendo umas paradas legais. Na nossa região aqui e fora também, conheço bastante gente, que faz a gente ter certeza de que realmente é, o samba, ele, como diz o Nelson Sargento, né, ele agoniza, mas não morre. Não morre, é. Não vai morrer nunca. Porque tem muita coisa boa aí surgindo.
O samba é maluco, né? É que ele atravessa a história da música popular brasileira do começo inteira, até hoje.
Inteira. É uma história particular mesmo, né? De música, assim. Eu acho que a Bahia também tem a sua história particular. Tem o axé, o pagodão baiano lá e tantas outras vertentes. E a gente tem a história da MPB e tudo mais. E também tem a história do samba, cara. Assim como o rap também. É. Mas aqui a gente tá falando do samba e o samba atravessa aí já mais de 100 anos.
Já mais de 100 anos. Passando por todas as transformações, né?
Altos e baixos, né, Julião? Fala aí.
O tempo todo, né? Mas acho que a gente tem que passar por isso. O sambista, né, tem que ter essa característica, né? A gente tem que defender essa bandeira com unhas e dentes mesmo, senão...
É.
Desde o princípio. Né? E quem é, é.
Exatamente. Essa militância, né? Você tava falando, né, Julião, que você morava aqui no Santa Mônica com a galera lá do... Como que chamava? Turma do Vinil,
que é o Dedé, o Donizete, o Kiel.
A galera que tá no Samba do Presidente hoje em dia.
É o Samba do Presidente hoje em dia.
Você já cantava música sua nessa roda de samba?
Meu,
você
sabe que eu comecei a cantar músicas minhas de pouco tempo pra cá, irmão. Assim, nas rodas.
É mesmo, Julião?
É, eu sempre tive esse receio, né, de... O medo da aceitação ou não. Porque hoje em dia, você cantar um samba novo, vamos ser realistas, o cara tem que ser peitudo hoje em dia para você sentar na roda de samba e falar, vou cantar um samba meu. É, ainda mais na nossa região aqui, que poucas pessoas valorizam isso. Né? O samba inédito, né? O compositor da região. Então, você tem que cantar para você. Eu vou cantar um samba meu, no meio de 100 pessoas, 5 vão prestar atenção, 10 no máximo.
Uhum. É.
Entendeu? No que você tá cantando, que, né? As pessoas estão acostumadas muito... Ouvir o que já tá na mídia, sim, legal, bacana, tá fazendo sucesso, legal, canta. É, agora, quando você vai apresentar um samba inédito, você sofre muito. De repente é um samba bacana e as pessoas perdem por não prestar atenção, por não dar atenção pro compositor. É, o compositor sofre muito.
Eu sinto que o samba é um gênero muito exigente, né? Assim, no, que já tem padrões estabelecidos de...
Formas,
de
né?
Formas, da letra,
da
até
do
tema. Então, se você não fizer alguma coisa que se encaixe ali nesses padrões super exigentes, realmente você fica muito inseguro de mostrar sua música na roda de samba.
E como que daqui do Santa Mônica você foi lá pro Votiana, Julião?
Então, nós tínhamos um grupo, eu e o Serjão, chamava Atitude do Samba. E o Serjão já conhecia, já tinha muita amizade com o Carlinhos, com o Morto. Eu conheci eles mais de vista. Ele recebeu o convite para entrar no Votiana. É outra história também bacana. E o Sérgio falou, não, legal, aceito o convite, bem no início. Mas tem um parceiro meu que gostaria de trazer também, junto aí e tal. E aí os caras vão atrás aí, meu.
Pô, que bacana.
Se vocês não gostarem dele também, mano, pode falar, porque a gente não tem esse negócio de massagem, não. Não, traz aí, fazer um som com a gente. Aí fui desde a primeira vez. E no início era bem bacana, que a gente cantava, era no você diz, no couro mesmo, não tinha microfone.
No gogó.
No gogó, era bem gostoso. É, depois que a gente foi
incrementando
mais a coisa. Né?
E o projeto cresceu muito, né, Julião? Nossa, quanta gente não passou por aí, né? Luiz
muita
Carlos
gente.
Da Vila, Wanderlei
Monteiro,
Almir Neto, Wilson Moreira. Ixi Maria, até arrepia.
Raça Brasileira, né? Foi um dos primeiros aniversários do Pagode Votiano, trouxe esse pessoal aí, foi... pesadíssimo.
Jorginho, né? Jorginho do Império.
Jorginho do Império.
Nossa, Nelson Rufino.
Muita gente, caralho.
Que massa. Puta história da hora que tem esse Votiano, né, bicho?
Votiano, um grande reduto de Campinas.
E aí você chegou já tocando harmonia.
Cheguei arranhando um banjo lá com a rapaziada, mas cheguei tímido também, porque eu já conhecia de vista a rapaziada, grandes músicos. Eu aprendi muito mesmo. Cresci, assim, um pouco musicalmente. No Votiana. Foi ali que eu aprendi muita coisa, foi ali que eu me descobri também. Não, é isso aqui mesmo que eu quero, essa linha de samba, entendeu? Porque até chegar ao Votiana, a gente fazia samba, mas não tinha assim uma identidade, né?
E hoje que samba que é esse?
Então, o Votiana gosta daquele samba mais tradicional, partido alto e tal. O Votiana, você nunca vai chegar no Votiana e ouvir na roda de samba lá um samba da FM, moda, essas paradas aí. Não que a rapaziada não curta, mas o projeto Pagode Votiana, ele é voltado para isso.
A proposta é essa.
Vamos cantar sambas, compositores já, os sambas das antigas e tal, entendeu? E até sambas nossos, porque, na verdade, a princípio, o Pagode Votiana, a princípio, foi criado para cantar só sambas autorais nossos.
Olha só.
Só que essa ideia, assim, ela pouco aconteceu, poucas vezes, né? Porque, mesmo porque a gente nunca se empenhou muito para isso, né, rapaziada? Porque cada um tinha o Morto Sem Tempo, o Carlinho, na época, Mesa de Bar. Esse,
cada um tocando num grupo, né, num projeto.
E a gente só se encontra uma vez por mês. Na época, agora menos, com menos frequência. Às vezes fica 2 meses sem se ver. Então assim, a gente se encontra, vamos fazer um samba pra gente, vamos. Não tem nada assim, ensaiado, programado. Senta lá e pau tora.
E o couro come.
E erra e dá risada.
E é bacana você falar isso, Julião, que eu acho que é uma identidade que a gente se identifica também. A gente tava junto agora em Indaiatuba, né, no isso. Quarta da Samba, que é um exatamente. Projeto que já tá há 6 anos, e eu acho que partilha dessa mesma identidade,
exatamente,
né?
Exatamente, isso mesmo.
Que tem tudo a ver com... É um movimento de resistência mesmo, de militância desse samba. É complicado falar samba raiz, né? Porque mesmo dentro disso tem várias vertentes aí e tal. Até mesmo de reforçar essa coisa do autoral, a gente exato. Sempre dá um jeito de colocar uma isso. música nossa ali no meio da roda de samba.
Eu acho importante. Eu sempre briguei por isso. E essa parada que você falou, eu acho que o samba, a gente tem que entender que o samba não precisa de sofisticação. O samba tem que ser isso aí mesmo que a gente faz. Sentar na roda e vamos cantar o samba sem pressão, sem aquela pressão. Vamos cantar samba. É, porque ele fica bonito, o samba tem que ser o natural. Quando você quer sofisticar o samba, ele já perde a essência, entendeu? Então o samba tem que vir no natural, a batida do couro, o cavaco. Aquele cavaco bandola que vocês estavam fazendo.
É, bonito.
É uma
bonito,
coisa
né,
linda cara? Isso aí. Isso aí, essas coisas que não pode se perder. Você tem que segurar essa onda aí.
E é o balanço do todo, né? Do isso, coletivo, exatamente. Aquele molhão que deixa a gente em casa,
exatamente.
Né, cara?
Exatamente.
Aproveitando que estamos aqui na Universidade Estadual de Campinas, tem muita gente que estuda isso aí também. Um dos caras, se eu não me engano, Roberto Moura, tem um livro que... chama No Princípio Era Roda, José Roberto Zami indicou, professor aqui do IA, e
sabe muito.
Ele fala, e ele fala muito dessa relação do sambista, da roda de samba, e como isso se manifesta no coletivo, né? Diferente, muitas vezes, por exemplo, do jazz, do jazz norte-americano, que tem essa coisa do improviso e do cara lá fazendo o som, né? Que é ele, o que ele estudou e tal.
O virtuosismo.
É, a roda de samba, a roda de choro, a roda de capoeira, a roda... Que a gente trabalha muito com essa coisa, que eu acho que vem do continente mãe, né? Da África. Essa coisa que a gente trabalhando no coletivo, o que está em questão ali não é um indivíduo se sobressair, né? Mas é a soma desses elementos junto... Né, que gera uma coisa nova ali, que é a nossa batucada.
E o público
batucada.
Também, né, cara?
A
participação do público é intrínseca,
público.
Né, bicho?
Você falou uma coisa aí que fez eu lembrar de uma frase que eu ouvi lá no princípio, quando a gente começou a conhecer o Pagode da Votiana. A estrela do samba é o samba, não somos nós. Então, quando o sambista entender isso aí...
Porra, Julião,
você
total.
Entendeu? Aí fica mais fácil. Acaba a vaidade. Operários do samba, dizemos assim.
Isso é verdade, Julião. A gente que compartilha dessa identidade aí, a gente tem muito respeito, né? A gente pode sentar num boteco, em qualquer lugar que for, quando a gente senta pra tocar, é assim, ó, dá licença aí, estamos fazendo aqui, né? Samba. Nos dê essa oportunidade aí da gente
exatamente.
Compartilhar esse momento aí. Pô, Julião, queria aproveitar essa conversa aqui, cara, que eu tô com esse samba desde o começo, desde da hora que eu acordei, que eu tô com ele na cabeça, o samba seu, boa, pra gente escutar o samba...
Ah, Poemas e Versos.
Poemas e Versos.
Poemas e Versos. Esse samba eu tive a alegria também de... O grupo Um Toque a Mais São Paulo.
Isso.
Eles gravaram no EP que comemorava 25 anos de carreira. Inclusive, a música foi tema do disco deles. E agora... Se Deus quiser, vamos gravar mais uma minha lá, hein?
Boa sorte. E esse samba é só seu?
Esse é só meu. Esse é eu e de Deus. Que me deu a inspiração.
Então, poemas e versos de Julião Vieira, hein? É. Vamos nessa.
Só pedir desculpa aí um pouquinho pela ronquidão, mas vamos que vamos.
Final de semana foi bravo, né, Julião?
É, tem que trabalhar, né? Samba, que encanta o meu ser e me acha em você. Minha vontade é de ter sempre mais. E quem traz a cura pros meus ais é você. Samba, poemas e versos que jamais vão ter fim. Nunca vai deixar se corromper. E o delírio do compositor é você. És o vento que conduz meu barco ao cais. Tenho como herança dos meus ancestrais. E nas veias do sambista, nos caprichos do artista, será sempre o pioneiro. Samba, que surge e nasce do fundo da alma, vem, mexe com a gente, alegra e acalma. É corda, é caçamba, é o bamba, é o tal. Samba, malandro de fato merece respeito, seguindo o compasso de dentro do peito. Tem mil razões de ser. Lalaiá, 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 lalalalalara.
Que bonito, hein? Julião Vieira, opa, pra vocês.
E é o que a gente sempre fala, né, Pedro? A gente fica aqui, ó, já estamos aqui há 20 minutos falando, 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 aí o compositor canta uma música e nós pode ir embora pra casa, porque tá tudo aí. Tá tudo aí. O nego escreve tese, 400 páginas, não sei o que, não sei o que lá. Porra, aqui, ó, numa canetada ali, 2 minutos ele
acabou.
Explicou a história inteira. Você fala tudo nesse samba aí, Júlio.
É bacana, né, cara? É legal. Isso aí é o que eu costumo dizer. Todo samba que eu escrevo, para mim é um presente de Deus, porque o samba acontece o que acontece, vem pronto. A ideia vem, eu sento.
Sai de uma vez só assim.
Dificilmente, acho que, eu não sei dizer qual foi o samba que eu sentei para escrever ele e falei, depois eu termino.
É mesmo? Olha, isso é interessante, hein, cara?
Eu não sei, assim, falar, ó, esse samba aqui eu demoro. Ah, aliás, tem um samba que eu, na verdade, é bom lembrar, que eu fiz a cabeça de samba. E quem terminou esse samba foi o, que Deus o tenha, o saudoso Juninho Fortaleza.
Juninho.
E eu fiquei com esse samba guardado na cabeça de samba lá. Fiz a cabeça e, pô, preciso terminar esse samba. Mostrei pra ele, terminou. No dia seguinte veio com o samba pronto. Julião, tá aí o samba. Eu falei, não, era isso mesmo. A ideia era essa. Mas não conseguia desenrolar. Acho que foi uns dois sambas assim que eu... Mas a maioria dos sambas que eu acordo com aquela ideia, já aconteceu no meio da noite.
Mas tem umas situações que você vê inspiração assim, ou pode ser qualquer coisa?
Irmão, qualquer coisa, irmão.
Dirigindo no meio da noite,
olha o que aconteceu esses dias. Outra história fantástica na minha vida, isso aí. Eu estava dormindo, num sonho super bacana, numa roda de samba. Nessa roda de samba estava o Arlindo Cruz. Isso aconteceu recentemente. Estava tocando... E o Arlindo virou pra mim e falou, Julião, vamos fazer um samba agora, parceiro? Uma roda de samba. E aí eu falei, pô, demorou, né, meu? Mas agora, de improviso, ele começou, ele veio cantando uma melodia bonita pra caramba, e a letra. Cara, eu acordei com aquele samba, falei, meu, preciso terminar esse samba agora, velho.
Até arrepio, velho. Caramba, bicho, olha que doido.
Arrepio, velho.
E você lembrava da melodia e da letra?
A melodia, acordei com a melodia, falei pra minha mulher, meu Deus do céu, preciso fazer samba agora. Ela falou, o que foi, meu? Era 4 horas da manhã, tio. Meu, sentei até a cadeira, a caneta, o caderno. Cara, um samba que eu fiz rapidinho, resolvi. Falei, nossa, mais uma ideia bacana. É uma melodia e a ideia do samba, assim, sabe? E é uma coisa que a gente vive no dia a dia, que a gente que tá na noite encontrando os amigos do samba e tal. E ele veio com aquela uma melodia. É, sou mesmo assim, gosto de batucada, cerveja gelada, botequim, coisa e tal. Fora os encontros com os meus camaradas pelas madrugadas, sem hora marcada pra voltar pro lar. Fora os encontros com os meus camaradas pelas madrugadas, sem hora marcada pra voltar pro lar. Então, pô, acordei com essa melodia na cabeça.
Porra,
então,
e a letra que, junto.
Mas
já.
Eu só lembrava que ele falava só assim, sou mesmo assim, gosto de batucada. É a única frase que eu lembrava. Aí eu falei, meu, tem que fazer samba. E fiz o samba, mostrei, falei, a Regina falou, a minha esposa, o Júlio, você é louco.
Vai se tratar.
Você é louco, cara.
Porra, mas olha que coisa, né? Acordou no meio da noite.
Não, e um sonho, eu falei, meu, como que você sonha com um cara igual a Arlindo Cruz, que a gente sabe a situação que ele tá lá,
é,
né?
É verdade, cara.
E uma ideia dessa, então eu falei assim, meu, é outro presente de Deus isso aí, sabe? Uma coisa, uma inspiração, um presente.
É, e o Arlindo, pra quem não sabe, né, pros nossos ouvintes, Arlindo Cruz... Pra gente, pros compositores e pros compositores de samba, é uma das maiores referências, né, cara?
É. Contemporâneas,
assim,
com certeza.
Mestre Marçal gravou Fundo de Quintal, sem falar.
Quem,
e Reinaldo,
quem não gravou Arlindo?
Quem não gravou Arlindo Cruz, né?
Não, não tem uma roda de samba nesse país que
impossível
não canta Arlindo Cruz.
Cantar Arlindo Cruz. Então...
E é uma grande referência pra você também, gente.
Nossa, Arlindo Cruz, Mário Sérgio. Ixi. Mário Sérgio, assim, que Deus o tenha também pra mim. Um grande intérprete, além de grande compositor, também eu gostava muito da interpretação dele, o jeito dele interpretar o samba, assim, principalmente o samba dolente, né?
Uhum.
Eu acho que, assim, quando eu comecei no samba, a minha referência do samba era o Fundo de Quintal. Né? Para muita gente, começou assim, era os originais do samba e tal. Na minha época, a minha referência era o grupo Fundo de Quintal.
É o fundo.
Entendeu? Depois Zeca Pagodinho, Almir Guineto.
Você cresceu ouvindo a discografia dos caras.
Exatamente. Né? Então, assim, aí quem ouviu o Fundo de Quintal tinha isso como referência. O cara não vai pecar nunca no samba.
A fórmula tá ali, né?
A fórmula tá ali, velho. Tem como você pecar.
Em toda essa sua história que você tem com o samba, né? Desde criança, que tendo que fugir de casa para ir na roda de samba e passando por algumas regiões, né, do estado, o que que mudou, cara, nesses anos? O que que você acha que mudou, assim?
Boa pergunta.
Do jeito de se fazer samba, da instrumentação, ou nada mudou? Tudo continua como sempre?
Então,
foi.
Boa pergunta. Eu não sei se eu vou saber responder da forma correta.
Não.
Eu acho que a resposta está aqui. A tradição está se perdendo. A tradição está se perdendo, a forma de fazer o samba. Acho que a resposta seria essa, não sei se é correta. Porque a mudança se vem quando perde a tradição. Quando você mantém uma tradição, tradição é tradição, você vai repetir aquilo pro resto da sua vida. Entendeu? Quando você muda uma tradição, então já não é mais tradição. Acabou de ser tradição, perdeu a essência.
Sim, mas essa tradição, você acha que é a tradição do Fundo de Quintal, por exemplo? Do
então,
samba carioca, assim,
Eu acho que o samba é o samba no Brasil inteiro. Tem esse negócio, eu penso dessa forma, não tem o samba carioca, o samba paulista, o samba baiano. Claro que cada um tem a sua particularidade.
Legal você falar.
Mas o samba, eu acho que a gente tem que trazer essa realidade pra gente. O samba é samba em qualquer lugar. Mas é aquela tradição do samba... que eu falo, a tradição, o que mudou? O samba batido na palma da mão, no couro ali, sem muita sofisticação. Hoje em dia, você vai num samba bacana aí, você quase não ouve um cavaco e um pandeiro, né, hoje em dia. Você pega uma gravação de um samba de agora, um samba gravado há 20, 30 anos atrás, onde você ouvia o pandeiro, você ouvia o surdo, você ouvia hoje, você ouve o quê? Bateria, teclado, uma harmonia mais
baixo. Né?
Baixo.
O que você acha que aconteceu pra isso? Qual foi a brecha? Foi o pagode?
Então,
pagode.
Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu não sei responder essa pergunta, sinceramente. Porque...
Sem querer te colocar assim
não,
numa situação.
De repente a gente fala alguma coisa assim e vai falar bobagem, alguém vai se sentir ofendido. Não sei.
Sim. Não, a ideia
é. Eu acho que a gente tem que pensar assim.
A história mesmo.
Acho que as coisas foram se modernizando, né? Algumas pessoas acompanharam essa mudança, outras não quiseram aceitar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu sou muito resistente a isso. Né? É bonito, pô, é bacana, né? Aquela coisa cheia, mas o samba mesmo, eu acho que aquela pegada do samba mesmo, de batido na palma da mão, o coro comendo, as pastoras cantando, o coral, eu acho isso super bacana, bonito, sabe? e o Partido Alto, aquela coisa versada, sabe? Uhum. Isso aí você não, quase não vê mais, né? Uhum. O samba improvisado.
Nossa, isso é raridade. Né? É, isso é raridade.
Entendeu? Então não tem mais. Então assim, as pessoas estão deixando isso se perder. E a mudança tá vindo aí, não, bacana. Os cantores da atualidade, né? O pessoal do samba e do pagode. O samba e o pagode, pra mim, é uma coisa só. Vem da mesma vertente, né? Vamos dizer assim. Mas as coisas ficaram muito modernas. Então chega uma hora que você não pode dizer que isso é samba. Sim. A gente que conhece. Eu falo assim, mas a gente não pode falar que isso aqui é samba. Isso aqui não é um samba, isso aqui é um pop, é alguma coisa, mas não tem nada, não é samba.
Certo.
É um outro.
Eu penso também, assim, que tem espaço pra tudo,
exatamente,
né?
Exatamente.
Tipo, a galera aí que tá vindo agora, né? Fazendo sucesso e tal, porra, bacana, velho. A galera tem que mostrar serviço, ganhar direito, trabalhar direito, né? As condições da gente de trabalho muitas vezes é muito precária, né, Julião? Também,
tempo,
né?
Todo.
Do sambista,
tempo,
né?
Tempo todo.
Muitas vezes não, né? A maioria das vezes, infelizmente. Então, eu acho que tem espaço para tudo, né? O grande lance é a dificuldade que a gente que tem mais esse pé na tradição de conseguir sobreviver disso, né? Uhum. Com a dignidade mínima.
Exatamente.
De fazer o trabalho, né? Lá no Votiana, você e o Serjão estão sempre defendendo essa coisa do Partido Alto, do verso de improviso. Tem o Rodolfo Gomes, o Toinho Melodia também, que tem essa vertente aí lá de São Paulo.
O Chapinha.
Tantos outros, né? É. Tem muita gente, ainda bem, né? Por isso que é o que você falou. Como diz Nelson Sargento, o samba agoniza, mas não morre, porque alguém sempre lhe socorre.
Exatamente.
E tem muita gente aí fazendo a parada, né? Mas fica debaixo do pano, né? De um ponto de vista do alcance midiático, principalmente, falando das rádios, agora das plataformas digitais, né? E o alcance todo, a gente está sempre ali na sustentação.
Na contenção, né?
Na sustentação. A gente não é nem um pilar, é um alicerce de sustentação, porque é muita gente. Só que fica nesse pano de fundo, né? Eu sinto isso.
E não foi sempre assim, né, cara?
Não, o próprio Fundo de Quintal teve uma época, o Almir, que
estourou, né,
Zeca, bicho? Pagodinho, entendeu? Não sei também. Teria que dar uma estudada mais a fundo aí.
É. Talvez tenha alguma coisa a ver com globalização da cultura, né? Vai por esse sentido aí. Mas legal, legal. Ô, Julião, sabe o que eu tava lembrando, cara? Que a gente... Eu sei quem você é e conheço seu trabalho há um certo tempo, mas a gente nunca foi apresentado devidamente, né? Então, sempre que eu ia lá na Votiana, eu via você tocar e tal. E aí teve um dia, cara, um certo dia, acho que era um domingo, sei lá, que eu tava de bobeira em casa, Francisco Cardoso me liga. Pô, tá de bobeira aí, Clark? Não, os caras me chamam de Clark. Tá de bobeira aí, vamos lá pra Votiana lá. Falei, vai ter samba lá? Não, não, vai uma resenha. Nós passa, pega uma ceva e vai ficar lá de tarde. Era uma tarde, assim. Falei, ah, beleza, tô de bobeira, tu não vai fazer, né? Dito e feito, fomos. Passando no mercado, comprando uma caixinha. Chegamos lá. Aí começou a armar um negócio, né? Falei, ah, debaixo da árvore ali fora, né? Falei, ah, beleza, vamos fazer um samba. Mas de repente, morto, vem com aquelas caixas de som, coloca um samba tocando, aí já chega a câmera, aí eu comecei a não entender nada. Quando eu vi, cara, a gente tava gravando o clipe de Julião Vieira. Aí, e eu não sabia o que tava acontecendo, cara. Então, esse dia eu...
Bacana, que legal, cara.
Depois eu fui assistir.
Tá registrado lá, hein?
Tá registrado. Cazu, de paletó, fazendo personagem.
Olha só.
Não, tá um sarro aqui.
Aproveita, Julião, fala como é que tá lá nas redes sociais essa parada aí, então, tanto seu trabalho quanto esse aí.
Sambista Julião Vieira no Facebook lá, né? E Instagram, Julião Sambista, né?
Julião Sambista.
E tem o YouTube também lá, Sambista Julião Vieira. A galera, tem bastante coisa minha lá no YouTube lá. Tem
um canalzinho. Você grava, né? Grava suas composições, isso aí.
E aí a galera acessa lá, vai conhecer mais o trabalho. Mas eu sou bem devagar com essa parada de rede social, viu? Cara, esse negócio de tecnologia, eu sou bem... Eu não manjo muito, sabe?
Então, dá trabalho também, né?
Eu não manjo. Ó, tá aí, eu faço. Se tá certo, não tá, tá lá. Alguém uma hora vai me ensinar a fazer direito isso aí.
Boa. Julião, como que chama o disco que você tá produzindo aí?
É, título Meu Particular.
Meu Particular, que é a música que você cantou
do, não, título do primeiro samba que eu gravei com o Votiana, né, na verdade.
E ele tá no disco.
No disco.
qual outra legal, assim, que você gostaria de mostrar pra gente que tá nesse disco aí?
Cara...
Quer dizer, todas são legais, né,
mestre? É, tem bastante música bacana lá. Tem um samba que eu gravei da rapaziada também, do Muco e o Fran. Gravei uma música bacana também do Matheus Cripa com...
Felipe.
Felipe. Tem música do Guilherme Fidelis. Cara, na verdade eu gravei 14 ou 15 faixas.
Putz.
Porém, nós vamos colocar... Íamos fazer com 8, mas... Só que o meu particular já tava ficando de fora.
Ah,
eu falei, como que eu vou fazer o... Um disco
com o nome, sem o samba.
Sem o samba. E aí, o Alex, não precisamos colocar o... Né, porque o Alex, o Mortão,
uh-huh.
Ele que tá produzindo.
Lá no Mob.
Isso.
Mob falei,
meu, essa música pode ficar de fora. É, mas tem um shot lá também que eu fiz, tá gravado e não vai entrar. Tem bastante música bacana. Tu tens um grande valor, sempre vai prevalecer. Inspira o compositor, é paz, ternura, é prazer. Meu conselheiro, luz que ilumina meu ser. És meu refúgio, fonte do meu renascer. Obra mais linda que o poeta escreveu, que o sambista cantou, que o mundo já conheceu. Não há palavras pra descrever tal qual. Se o fruto é bom, sua raiz aprofundou-se então. Uniu poeta, ritmista, acordes e corais, e fez do samba a arte mais bonita dos mortais. Só quem se entrega sente a alma em festa se envolver, pela magia que alegre invade o nosso ser. O samba é vida, é poesia, rio de emoções, e onde deságua encontra os mar dos nossos corações. Contagiante, embala as festas dos nossos quintais, és reluzente, está presente em todos os carnavais.
Bonito. Julião Vieira.
A arte mais bonita dos mortais.
Lustrosa maravilha. Que título de samba, hein? É só seu esse, Julião?
Meu e do Senhor Deus.
veio numa só também.
Essa veio dentro do ônibus.
Deus, ele não dá...
Dentro do busão. Indo pro serviço ou voltando?
Voltando do trabalho, cansado.
Porra, ele não dá parceria pra ninguém.
Pra ninguém.
Você sabe que o meu sonho é fazer parcerias. Eu até consegui esses dias com a rapaziada aí. Fiz uma parceria também com um grande compositor também de São Paulo, Reinaldinho Rocha, ex-grupo Sensação. Até foi um samba de encomenda, inclusive. Ele mandou a cabeça do samba pra mim, um samba até bacana mesmo. E, Julião, faz esse samba aí e tal, que a rapaziada encomendou, que chama um projeto chamado Luzes da Ribalta. E aí mandou samba bacana. Quando a batucada começar, no clamor de toda essa gente, cada samba que toca arrepia, entre verso poesia, que nasce dentro do peito. Sobre as luzes da ribalta, o sambista se sente perfeito.
Olá.
Bate na palma da mão, nosso samba merece respeito. A nossa batida é quente, sela o elo da corrente, é religião. E essa rica herança dos meus ancestrais, nosso lema é preservar a tradição. Reverenciando sempre, o nosso samba é nossa missão. No compasso dos tambores, nosso canto é nossa oração.
Vixe, lustrosa aí, maravilha. Tá vendo?
Quando o discurso da pessoa tá alinhado com a sua obra, é coisa linda demais.
Essa de quem é?
Essa é Julião Vieira e Reinaldinho
então,
Rocha.
Mas é só tem parceria porque a cabeça do samba é do outro. É. Dele não sai. Tem que fazer e mandar pra ele. Pô, que massa, hein, Julião. E eu tava conversando com Barça Lini aqui um pouco antes da gente começar, que tem muito samba que a gente escreve, né? E que tantos escreveram, que fala do próprio samba.
É.
E que tem pessoas que eu conheço que não é do métier, que não entende essa relação de devoção mesmo, né, Julião? Que a gente tem,
como
né?
Diz, é reverenciando o samba, né, irmão? A gente tem que reverenciar o samba. O samba merece isso aí. Tem que ser reverenciado. Eu acho que o verdadeiro sambista, ele reverencia o samba. Tem que reverenciar o samba, de uma forma ou de outra. De repente, o cara não é compositor, mas ele vai reverenciar de outra maneira.
Exatamente. Tem os batuqueiros, tem a galera que chega na palma da mão. É bonito demais isso, né, cara? A gente vê muitas vezes... Eu teve uma vez aí que o Carica veio aqui, né, no Barbieri aqui, uma casa de samba que a gente tá sempre lá. 500 pessoas ali, Julião, cantando a música do cara, mas esgoelando assim, cara. O som, você fala, meu Deus do céu, velho, que coisa bonita, né, cara? Forte, né?
Aí eu falo pra você, pro compositor não tem emoção maior.
Não tem
emoção. O dinheiro não paga isso aí.
Fala aí, Julião.
Você sabe que o dinheiro não paga isso aí.
Você fala a primeira palavra, todo mundo vem assim, ó.
Irmão, se você cantar a noite inteira de graça e todo mundo cantando seu samba, você vai embora pra casa feliz. Ah, o sonho do compositor é ver a obra dele ser executada, irmão. Você sabe disso, você é compositor também.
É.
O povo cantando, a galera cantando, os amigos cantando. Isso é interessante isso aí. Eu acho que isso é mais importante, compositor, do que... O dinheiro é consequência do trabalho da gente. A gente sabe disso, né? Desde quando a gente é pequenininho, que se entende por gente, que os pais da gente ensinam a gente que o dinheiro é consequência do seu trabalho. Se você fizer um bom trabalho, um trabalho bacana, você vai ganhar um dinheiro. Então, você primeiramente, você tem que pensar em fazer um trabalho bacana. Quando você pensar em dinheiro, o dinheiro é consequência. Agora, o reconhecimento é muito importante também. Você ser reconhecido como um compositor, um bom compositor, e as pessoas cantarem as suas músicas. Isso aí não tem dinheiro que paga.
O cerne da canção é muito... muito próximo disso, né? A gente quer comunicar, né, bicho? A gente quer comunicar com as pessoas. Tá conseguindo fazer com que as pessoas também se reconheçam dentro da nossa canção, né? Então, é o que a gente tava falando, né? Não adianta você ter um trabalho que você tá ganhando legal, mas tá infeliz com isso. Você tem que tá fazendo o que gosta.
Aproveitando esse gancho aí, que a gente tá falando tanto, né? Que é do samba, eu queria fazer uma pergunta pra você, Julião. Que também não tem certo e errado. O que é o samba pra você na sua vida? O que...
Nossa, cara. Te arrepia.
É.
Não sei se é a expressão certa seria essa. O samba é tudo, porque eu vivo o samba, né? Tudo que eu faço na minha vida, eu tô pensando. É como se fosse uma namorada, vamos dizer assim, aquela que você tá mais apaixonada. Primeira namorada, aquela coisa que você tá super apaixonada e você não quer esquecer nunca mais. Cara, é uma coisa que eu amo muito mesmo, que eu conheci quando criança. Na verdade, eu comecei a frequentar a roda de samba com 12 anos, mas o primeiro samba que eu vi na TV, que eu fiquei apaixonado, foi no programa de Chacrinha, cara. Saudou Chacrinha, AGP. E eu lembro até hoje. Nessa época eu ainda morava no São Bernardo, eu era um garotinho mesmo.
Então já é uma namorada de 25 anos.
Sim, mas pra mais.
Pra mais. Bodas de prata. É,
então eu fiquei. E o AGP se apresentou no programa do Chacrinha aquele dia. Eu nunca tinha prestado tanta atenção no samba como eu prestei naquele dia. E daquele dia em diante eu comecei a gostar do AGP bastante e tal. Mas ele se apresentou tocando aquela canção. Deixa eu te amar. E o cara tocando cavaquinho, aquele cavaquinho bem malandro, assim. Cara, eu fiquei fascinado com aquilo. Falei, nossa, que bacana, samba, né? Legal. E comecei a gostar mais, frequentar a roda de samba a partir dos 12 anos. Cara, samba é minha vida, cara. Pra mim, tudo que eu vou fazer, eu priorizo, claro, primeiramente é a minha família. Pra mim, em primeiro lugar, minha esposa, meus filhos. Eu priorizo o bem-estar da minha família. Segundo lugar, pra mim, é o samba. Porque é o que eu quero fazer o resto da minha vida. Eu deixei de trabalhar, eu trabalhava no Cândido Ferreira como vigilante e o meu trabalho não estava conciliando com as minhas paradas do samba, minha agenda. E eu escolhi sair do trabalho, que eu tinha um salário já certo, e tentar a minha carreira musical. Né? E a gente sabe que é difícil, eu sempre tive o pé no chão. Essa parada, assim. Quando eu era mais jovem, eu sonhei, sim, com sucesso, com essas paradas. E de uns anos pra cá, eu sou um cara que, graças a Deus, tem o pé no chão. Eu sei que não existe fórmula pro sucesso, né? Você tem que trabalhar mesmo e correr atrás. E eu não sou um cara, assim, iludido. Ah, eu vou fazer uma parada legal, vou estourar e vou ganhar. Eu tô correndo atrás, como muita gente está correndo atrás. Primeiramente, cara, eu vou defender sempre a bandeira do samba. Sempre essa parada. Meu, se eu conseguir vencer dessa maneira, joia. Uma coisa, como eu já falei, eu não vou me corromper, entendeu? Não vou mudar o jogo, entendeu? Como eu posso dizer, eu não vou mudar o gênero. Eu vou manter sempre essa pessoa que eu sou. seguindo essa mesma linha, defendendo a bandeira da mesma forma desde quando eu comecei. Então, o samba para mim é isso aí, é uma coisa, é importante demais, é a minha vida. Na minha família eu já sou reconhecido assim, a vida do Júlio é o samba, porque realmente é o que eu falo o tempo todo, a gente respira, a gente, quando não tá falando, tá compondo, quando não tá compondo, não tá falando, você tá cantando, você tá fazendo alguma coisa relacionada ao samba. Então,
é 24 horas, né?
É 24 Júlio? Horas, você dorme e sonha com samba? Até sonha com samba, irmão. E às vezes tem uns parceiros que ligam pra gente de madrugada e pede pra gente compor música. E já aconteceu isso aí. Aconteceu um fato em Campinas com o Henry, não sei se vocês sabem lá. E o Alex me ligou 1:30 da madrugada.
Esse samba é bom, hein?
Você sabe qual que é, né? Ô, Julião, você consegue fazer um samba? Ó, aconteceu uma parada assim, aí eu vi lá e tal. Então, mas eu tava dormindo, irmão. Ô, desculpa aí e tal. Ah, tá bom, você me acordou, beleza. Não, mas amanhã você faz e me manda. Falei, tá bom, desligou o celular. Falei, ô, nega, vou lá na cozinha lá, que eu preciso fazer uma parada. Aí você vai, não, eu vou ali. Fui lá, pum, pum, gravei. Falei, Alex, vê se ficou bom. 1:30 da manhã. Caramba, Julião! Mas já fez o samba? Falei, mano, você me acordou no meio da noite e me deu a ideia. Você me deu a ideia, agora é isso aí.
Que massa. Canta um refrão dele aí, pelo menos, pra gente, Julião. Puta, esse samba é bonito. Partido alto?
É. A casa caiu, aboliram a abolição. A casa caiu, aboliram a abolição. Hoje negro vai em cana por ter pele branca na palma da mão. Hoje negro vai em cana por ter pele branca na palma da mão. Manda um salve pra geral, que o tal do capitão decretou no município que o lugar de negro agora é na prisão. Deram autoridade a ele, aí o bicho pegou. Tá se achando Chico Palha e botando algema em cidadão de cor. A casa caiu, a casa caiu, aboliram a abolição.
Simbora, gente.
A casa caiu, aboliram a abolição. Hoje o negro vai em cana por ter pele branca na palma da mão.
Hoje o negro vai em cana.
Isso não é motivo, né, compadre?
Pele branca na palma da mão.
É.
Porra.
Mas faz tempo.
Foi na lata, é só seu também, né? Você não dá parceria pra ninguém, tá falando.
Quase que a Regina tenha participação nisso.
Por ter deixado você se levantar da cama.
Se você demorar, eu vou lá te buscar.
Adiantou o processo.
Julião, quando você vai escrever um samba, o cavaco tá sempre contigo?
É, porque o que acontece? Eu me preocupo muito com as... as minhas melodias, elas não são muito sofisticadas. É coisa bem básica mesmo. Então, mas eu gosto de estar com o cavaco ali, porque às vezes você tá com a melodia na cabeça. Então, eu já não sou um grande músico, né? Mas eu gosto de estar com o cavaco para pelo menos chegar perto daquilo que eu quero.
Ter aquele apoio, né?
É, das cordas. Aí você gravar a melodia. Então... É claro que a gente sofre bastante, né? E às vezes você acaba perdendo muito, porque você fica preocupado com essa parada de...
Nossa, isso
preciso
acontece, né?
Achar aqui uma nota diferente. Certa pra essa... Não, então eu já vou fazer aqui um básico, depois eu vou...
Depois encontra, né, o caminho.
É, vai que vai.
Mas o banjo não, o banjo você não chega a compor com o banjo,
não,
por exemplo.
Não, na verdade, o banjo, cara, eu falo pra você... Eu toco banjo de atrevido, porque eu vejo a rapaziada tocar banjo aí e muito bem. E eu dou umas arranhadas, mas eu acho muito bonito o banjo bem tocado, cara. Bem legal mesmo. Como eu digo, né? Eu dou uma arranhada aí no cavaquinho, me atrevo ali com o banjo, mas eu não sou um grande músico, eu tenho essa consciência. Me vira ali, né? Também não passo tanta vergonha no meio da rapaziada, mas a gente vai que vai.
É. Vou falar o quê pra esse cara?
Né? Não faz feio, não.
A gente tava tocando lá, os caras puxou um samba que eu só colando no braço do Julião ali, ó. Puta, esse aqui eu não conheço. Pera aí, ele indo certinho, ó. Todas as notas.
Só a rua, né, pai? É a rua.
A rua ensina tudo.
Fica muito tempo na graduação e acaba desaprendendo.
E é isso, Julião. Às vezes eu... É bacana, né, a gente aqui que teve essa oportunidade de viver esses dois mundos,
isso,
né? A coisa mais teórica e tal, e também a rua. E, cara, o que a gente aprende na rua pô, ninguém tira da gente, prende na marra, no tapa. E às vezes não, eu acho que a gente usa muito mais do que o que a gente aprende dentro da academia. Eu acho que o grande lance é conseguir fazer esse...
E poucos, você sabe que poucos têm essa facilidade. A galera que estuda música mesmo, poucos têm essa facilidade de conseguir agregar.
É, chega na roda de samba, não acontece nada, né, Júlio?
Eu vou pegar o que eu estudei aqui, a minha vida toda, porque estudar música, você estuda a vida toda.
A vida toda.
E vou juntar com a malandragem da rua aqui, que eu aprendo na noite, e o resultado é fantástico. Um professor disse para mim uma vez que, e isso é fato, né, claro, a prática e a teoria tem que andar lado a lado mesmo, não tem jeito.
Tem jeito.
Então esse negócio, eu sei fazer, tá bom. Tá, na prática, eu sei, mas e a teoria disso aí que você está fazendo? Você sabe me dizer?
Explica aí, então.
Então, desculpa aí, então. Vou voltar para trás, vou começar tudo de novo.
Cara, mas é bom também a gente revisitar.
Como diz Paulinho da Viola, voltar quase sempre é partir para um outro lugar.
É verdade.
Fica aí a...
E aí, Matheus Cripa?
Gente... Pô, Julião, parece que não, mas já estamos a uma hora aqui.
Que bacana.
Nosso
mas o papo
horário
tá bacana, né?
Tá bacana,
puta,
gostoso, legal, né?
A resenha é gostosa, só faltou uma cerveja.
Ah, é? Tá calor hoje, né, bicho?
Quem sabe, né, um dia.
Temos que estudar aí pras próximas, viu?
Não
esse é?
É
um papo, E, Julião, queria agradecer demais a presença aí. Muito obrigado, nosso tempo é esse aqui. E a gente, a gente continuava conversando. Mas queria agradecer, porque a gente está ligado do seu corre, do corre do dia a dia. Acabou de vir do final de semana aí, puxado. Então, poder estar aqui com a gente na maior boa vontade para trocar uma ideia. Para a gente é sempre um aprendizado.
Muito,
fala aí,
muito
Barça.
Obrigado, Julião.
Pô,
valeu.
Que oportunidade dessa a gente não pode perder também. Né? Claro, eu agradeço o convite aí. Esse trabalho que vocês estão fazendo é um trabalho muito bacana. Parabéns. Eu acho que é legal isso aí, vocês darem esse espaço para a gente que está na batalha, o compositor... Poder falar, né, de muita coisa que às vezes fica guardada dentro da gente, a gente não fala, né? Mas é um bate-papo descontraído aqui entre amigos, né, meu? E a gente acaba descobrindo muita coisa. Para mim, isso aqui tem uma validade muito, sabe, um valor muito grande poder estar aqui participando desse programa. Espero poder voltar outras vezes aí.
Lustrosa, maravilhosa,
com certeza.
Cara, vai ter que repetir, Julião, obrigado mesmo, do fundo do coração. Esse foi nosso 10º retrato cantado, né, Matheus?
10ª edição.
E logo mais a gente tá de volta aí com Estaremos muita coisa boa. Obrigado, Julião, mais uma vez. E pra gente encerrar daquele jeito...
Clássico.
Pede mais uma palhinha.
Opa.
Da sua escolha. Não vamos nem interferir.
Não, eu não
vou cantar
interferir.
Aquele samba que eu falei pra vocês a história, que eu tava dormindo, né? Sou mesmo assim, gosto de batucada, cerveja gelada. Coisa e tal, fora os encontros com os meus camaradas pelas madrugadas, sem hora marcada pra voltar por lá. Fora os encontros com os meus camaradas pelas madrugadas, sem hora marcada pra voltar por lá. No tiratema da vida sou bom jogador. Não dou colher pra tristeza nem ponta de dor. Se a solidão se aproxima, vê que estou sozinho. Passo a mão no meu pinho e começo a compor. Sou mesmo assim, gosto de batucada, cerveja gelada, botequim, coisa e tal. Fora os encontros com os meus camaradas pelas madrugadas, sem hora marcada com os meus camaradas pelas madrugadas, sem hora marcada pra voltar pro lar. Não queimo a culpa com aquilo que não me convém, mas pelos meus direitos vou até além. É que eu sou mais de somar e fazer amizade, pra os que são de verdade, digo axé, digo amém. Sou mesmo assim, gosto de batucada, cerveja gelada, botequim, coisa e tal. Fora os encontros com os meus camaradas pelas madrugadas, sem hora marcada pra voltar pro lar. Fora os muitos encontros com os meus camaradas pelas madrugadas, sem hora marcada pra voltar pro lar. Sou mesmo assim.
Coisa linda!
Obrigado, gente. Até a próxima.